Que luxo, eu tô me sentindo em 2027 aqui, que luxo.
É assim que a Beyoncé se sente em entrevistas, né?
Não mesmo. Ela não dá entrevistas mais, amiga.
Isso é uma safada, eu odeio artista.
Muitas são as coisas que nós mulheres podemos fazer hoje, mas nossa vivência ainda é cercada de tabus e assuntos difíceis de serem abordados. Mas por que tanta vergonha acerca de alguns temas?
Por isso, no episódio de hoje, nós resolvemos abordar uma temática diferente até para nós, mas muito necessária. Nós vamos falar sobre sexualidade feminina e, para quem não me conhece, eu sou Flávia Santos.
Eu sou Mayara Borges e esse é mais um episódio do Deixe de Pantin.
Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa.
Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Desde Pantin. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que causou desconforto até para nós. A gente se sentiu meio desconfortável com a ideia, mas é um sentimento que também fez com que a gente concordasse que seria importante ainda trazer essa temática, porque, enfim, a gente ainda tem muita relutância para falar sobre nosso corpo, enfim.
Pois é, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre sexualidade feminina, porque isso ainda é um assunto tido como tabu. A gente fica se perguntando por quê, né? Para essa conversa ficar mais interessante, a gente trouxe uma convidada maravilhosa para contribuir conosco. Então, a gente vai deixar ela se apresentar um pouquinho. É Júlia Mello, ela é jornalista, pesquisadora sobre o assunto. Oi, Júlia, tudo bom? Falei aí um pouquinho sobre você, mulherzinha.
Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma fã do Desde Pantin, desde o começo, então estou me sentindo muito, muito luxuosa e rica aqui falando com vocês. Então, eu estou no fim do curso de jornalismo, né? Estou fazendo um TCC sobre como a falta de políticas públicas sobre sexualidade influenciam na forma como os jovens vivenciam a sexualidade, né? Então, estou vendo como ainda tem muito preconceito sobre isso. E aí, estou lendo bastante e tendo várias coisas para falar. E falar muito, vocês vão ter que me ouvir muito hoje.
Não
Desculpa.
basta ser bonita, tem que ser inteligente, pesquisadora.
Ai,
Eu
para.
amo mulheres pesquisadoras lindíssimas. Arrasou.
E é isso, a gente quis, como eu disse no começo, a gente quis trazer esse episódio porque falar sobre sexualidade feminina ainda é um tabu. Mas como é que a gente pode saber o que esperar, como agir, se proteger, se esse não é um assunto que a gente tem familiaridade?
E a gente já vai começar explicando que falar sobre sexualidade não tem a ver com falar sobre sexo apenas, né? Não é somente sobre isso, mas é também sobre isso. E para ajudar a gente a entender um pouquinho sobre essa temática, né? A gente queria que a Júlia dissesse pra gente por que que você acha importante que as mulheres falem sobre sua sexualidade.
Então, gente, é uma coisa muito complexa, né? Como vocês falaram, assim, sexualidade não é só sexo, né? Sexo é uma parte importante, mas também é sobre como você se atrai por outras pessoas, como você sente prazer, como você se coloca no mundo, né? Seu gênero. Então, isso é uma coisa muito importante para a identidade, né? É uma parte que constrói a identidade. E para nós mulheres é uma coisa que a gente não é treinada para falar sobre isso, né? A gente não cresce falando sobre isso de forma natural, assim. E acho que é muito importante a gente começar a falar sobre isso, né? Os debates já estão muito mais à frente do que estavam antigamente, mas ainda tem muita coisa a conseguir, a conquistar nessa área. Então, quando a gente fala sobre isso, esse podcast, falar sobre isso hoje já é um passo importante. Né, que eu deixo de punk, como sempre, maravilhoso, fazendo tudo. Mas é muito importante falar sobre isso, porque é sobre a gente, né? É sobre nossa saúde, é sobre nossa identidade, sobre o que a gente é mesmo também. Então, eu acho que isso é um pouco da importância.
E quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de várias outras coisas, né? Eu sou uma grande defensora da ideia de que a gente precisa conversar sobre os assuntos para que a gente entenda, para que a gente consiga se perceber no mundo. E eu acho que essa é uma temática que eu não sei vocês, meninas mais novas, mas eu, por exemplo, a gente tem muita dificuldade, né, de falar com nossas famílias, com nossas mães, com nossos pais, com nossos irmãos, sobre esse tema, que é um tema que vai muito além do sexo, né? Como a gente tá falando. E quando a gente fala também sobre nossa sexualidade, sobre controle de natalidade ou sobre fertilidade, são assuntos que para as mulheres são meio que tabus, porque a gente precisa lidar com isso durante toda a nossa vida, mas a gente não tem acesso a essas informações, né? E o quanto dessa sexualidade é repreendida, né, nas mulheres? Eu acho que passa mais por um pensamento de todos aqueles mecanismos de repressão que existem, machismo, culturas extremamente moralistas e o quanto isso faz com que a gente fique refém desses pensamentos e acabe não explorando essas ideias. É, como eu posso dizer? Nossa, eu não tô sabendo me expressar muito bem hoje.
Não, amiga, você tá sabendo se expressar sim. Eu acho que quando a gente deixa de falar sobre nossa sexualidade, a gente deixa de entender muitas coisas importantes sobre nós, né? Inclusive na questão de saúde mesmo. Porque, por exemplo, o nosso corpo, ele é muito complexo, a gente passa por diversas fases num único mês e isso causa, sei lá, mudanças hormonais, mudanças físicas. E se a gente não falar sobre isso, a gente não tem como descobrir uma forma melhor de lidar com o nosso corpo, né? E a gente não fala. Até pra gente ir numa consulta numa ginecologista, a gente só vai quando a gente tá com um problema muito grande. O que também acontece em outros casos, em outros problemas, mas a nossa genitália, por exemplo, nossas partes íntimas são lugares que exigem um cuidado e uma atenção porque são sensíveis. Eu, por exemplo, aprendi que candidíase pode se desenvolver até se você usa muito calça jeans, sabe? Eu só descobri isso há pouco tempo porque eu fui numa ginecologista e eu só fui também porque eu tava quase morrendo. Então a gente precisa respeitar tanto a si mesmo como mentalmente, mas também respeitar a nossa genitália, entendendo que ela precisa respirar, que ela não pode estar num ambiente muito escuro, úmido, porque também pode proliferar bactéria, enfim. Então essas coisas a gente não fala nem quando a gente é criança, quando a gente tá passando pelo período de puberdade, ou nem quando a gente é adulta. Então acho que nosso cuidado vai bem além mesmo.
É, assim. Tem uma coisa assim, né, que quando a gente vai crescendo, né, se você tem uma criação com uma mulher cis, né, que já nasce crescendo no gênero, nesse gênero, né, que é atribuído à feminilidade, esse é um espaço inacessível, né? Assim, você não pode sentar com a perna aberta. Quantas vezes eu mesma já corrigi minha irmã porque ela sentava com a perna aberta, assim. Você não pode sentar com a perna aberta, você não pode usar uma roupa muito curta. Eu acho que isso, de certa forma, é uma cultura que é reproduzida por pessoas que querem proteger a gente, né? Jamais nossa mãe vai querer nossa, uma coisa ruim pra gente. Mas a gente cresce, assim, aprendendo que isso é um lugar inacessível, que você tem que proteger de qualquer jeito. E proteção demais acaba adoecendo em algum momento, né? Você também não dá uma atenção apropriada, assim. E tem essa questão de a saúde sexual ser uma saúde que você tem vergonha, né? Você tem vergonha de falar se tá com algum problema, assim. Eu vejo muito isso com IST, né? Se uma pessoa pega um IST, ela é uma culpada. Ela é culpada por aquilo, porque ela fez sexo. Ela é a pior das pessoas, né? Mas, sei lá, se uma pessoa pega qualquer outra doença, é totalmente normal, assim. Normal adoecer. Então, tem muito moralismo em cima da sexualidade, né? E da saúde sexual também.
Sim, com certeza. Eu acho que quando você traz esse ponto de o que as pessoas nos ensinam, como a gente se comporta diante daquilo que elas nos ensinam, né? Por exemplo, nós mulheres. Mesmo quando a gente vai no médico, a gente tem aquela insegurança de falar tudo exatamente o que a gente tá sentindo. A gente demora, né, a se abrir pra um profissional e tal. Então, mesmo a gente sabendo que ali é um profissional que tá ali pra nos ajudar, né? Uma pessoa que estudou, ela tem todo embasamento pra te ajudar, pra entender o que você tá passando. Ela não vai te julgar, porque ele é um médico, é a profissão dele, dela. E mesmo assim, a gente ainda tem certas dificuldades de falar sobre o acesso ao nosso prazer, de falar sobre nossos sentimentos, sobre questões físicas também, que a gente tem alguma dúvida. E aí, a gente acaba recorrendo para os meios não tão confiáveis, né? Como, por exemplo, ficar procurando coisa na internet, ou perguntar, né, entre nossas amigas, se elas já passaram por uma situação como aquela e tal. Só que eu acho que nem a Julia falou, né? Por que que a gente não se abre para esse acompanhamento médico e não entende que é normal ter doenças, é normal você não saber lidar com aquilo ali naquele momento. E, tipo, tá tudo bem, uma IST é uma doença como outra qualquer. Só que você precisa entender também as formas que você tem de não pegar esta doença, né? Da mesma forma que você não pega outras doenças, tomando vacina, por exemplo.
É verdade. E, Mayara, tem isso, né, assim, de que você falou sobre é normal adoecer, né? A gente não tá também romantizando, né? Tipo, ai, vamos adoecer horrores. Não, porque as pessoas podem interpretar errado. Mas, assim, é entender que acontece, assim. As pessoas estão vulneráveis, né? Quando você sai pra rua, eu acho que isso tem sido muito falado agora na pandemia, né? Por causa do coronavírus. Então, a gente fala muito sobre responsabilidade, sobre você analisar os riscos, né? Então, ah, eu vou me encontrar com uma pessoa, essa pessoa tá fazendo quarentena, eu também tô, então os riscos são baixos. Ou não, ontem eu saí, talvez eu coloque essa pessoa em risco. A gente pensa muito isso em relação ao coronavírus agora, mas isso é uma coisa que se fala há muito tempo na educação sexual, né? Que é essa questão da responsabilidade. Você não pode educar as pessoas em relação à sexualidade, em relação à saúde sexual,
com medo, que é o que a gente geralmente cresce aprendendo. Então, tem um medo sobre fazer sexo, sobre, para as meninas, mulheres cis, tem um medo de engravidar enorme, né? Que é tipo, vai ser o fim da sua vida você engravidar. E acaba também se colocando assim, esse em segundo plano, a questão da saúde, né? A gravidez pega esse protagonismo, assim. Então, sim, a gente tá falando que é normal adoecer, mas no sentido de que você também tem responsabilidade sobre isso, assim. Você não precisa se culpar quando você pega um IST, mas você pode ser responsável sobre isso. Então, ter cuidado com quem você vai se relacionar depois, ou tá com os exames em dia, né? Tem vários exames que, inclusive, que o SUS faz de graça, e tem nos postos de saúde, tem os centros de testagem e acolhimento, que são os CTAs, que são espaços voltados para a sexualidade. Quando você chega lá, faz, é de graça. Então, assim, é importante também estar com esses exames em dia, né? Hoje em dia a gente fala tanto de teste de COVID, que é outra coisa que a gente também começou a fazer com uma certa frequência, né? Pra trabalhar e tal, mas também tem essas formas de você ter responsabilidade e não tratar uma coisa com culpa, com medo.
Exato. E justamente falar sobre isso é falar sobre tudo que envolve isso, né? Prevenção, você se cuidar. Acho que antes de tudo, pra você entender qualquer dos aspectos que envolvem a sexualidade, você precisa ter conhecimento. Então, buscar esse conhecimento, realmente estudar, tem... Gente, hoje em dia tem tudo sobre tudo, né? Então vai ter livros, vão ter pessoas falando sobre o assunto no YouTube, em podcasts, em várias plataformas, para que você tenha esse conhecimento e que você se cuide, né? Porque doença não é uma coisa legal. É normal, existe a possibilidade? Existe. Mas antes de tudo, você tem que estar também em paz com o seu corpo. Tem que se cuidar, se prevenir.
Isso. E é importante você falar sobre isso, Mayara, porque eu acho que é necessário. Nós hoje, que a gente não teve acesso a isso desde criança e tudo mais, ir atrás dessas informações, mas é importante também ter uma educação sexual nas escolas para quem tá crescendo, né? Elas precisam entender que tem determinadas partes íntimas que outro adulto não pode tocar e que ninguém pode tocar. A educação sexual serviria pra isso, né? E elas entenderem como é que elas podem cuidar das suas partes íntimas da melhor maneira possível, como que elas devem respeitar essas partes. Enfim, eu acho que é quando a gente esquece a importância de ter alguém falando sobre isso no ambiente escolar, a gente cria muitos prejuízos pra sociedade, sabe? Porque, enfim, a criança cresce muito vulnerável. A gente viu esse caso do pastor na casa daquele cantor muito famoso, que eu não sei se devemos falar o nome dele, mas todos sabemos quem é. A criança ficou claramente desconfortável, mas todo mundo falou, eu vi muita gente falando, né, não vi nada demais e ele não tinha maldade, não sei o quê. Enfim, e aí ficou a impressão de que os pais, eles realmente não ficaram desconfortáveis com essa situação, não chegaram a conversar com a filha deles, pelo menos, e isso é preocupante, né, por isso que eu trouxe esse tópico, porque existe muita desinformação sobre educação sexual nas escolas. E eu acho que tem que ser dado nas escolas, sim, porque a maioria dos abusos acontecem com pessoas dentro de casa. Mas enfim, eu queria trazer esse tópico porque eu achei que seria interessante.
Mas é mesmo, Flávia. Eu tô fazendo algumas entrevistas, né? Inclusive fazendo uma meia-culpa aqui. Que eu não sou nenhuma grande especialista nisso. Eu tô aprendendo pra o TCC, pra fazer minha reportagem, né? E tô aprendendo muito com o que as pessoas me falam. Então, é o que eu tô vendo com todo mundo que eu tô conversando, né? Conversando com pessoas que têm entre 20 e 24 anos, assim, que são mais ou menos a minha faixa etária, o que eu tô vendo é que todo mundo da minha geração, da nossa geração, né, a gente não teve essa educação sexual. Mesmo a gente hoje em dia falando mais sobre isso, a gente não teve. E a gente ainda lida com muita insegurança, né, por conta disso também. Então, a educação sexual é importante desde a gente exercer nossa sexualidade hoje em dia, então a gente saber com quem a gente quer ficar, a gente também saber se cuidar, né, a questão da saúde, mas também quando a gente é criança. Porque a educação sexual para uma criança não vai ser sobre sexo, mas vai ser sobre o corpo. Esse é seu corpo, esse é seu espaço. O quanto isso também tem a ver com a autoestima da gente. Eu não sei se vocês sentem isso também, mas eu sinto que quando tem uma educação voltada para essa educação sobre o corpo da gente, né? O que nosso corpo pode fazer, o que a gente... Né, isso é da gente, isso é nosso. Além de ser o que a gente é, eu tô falando muito a gente. Mas o que eu quero falar é que a gente começa a valorizar o que é nosso, sabe? E aí a gente também começa a respeitar isso e também falar, não, tanto quando se é criança, né, pra
identificar abusos, mas também quando a gente cresce, a gente sabe o que a gente merece e o que a gente deve receber, né? Assim, eu não sei se fez sentido pra vocês.
Faz muito, faz total sentido, né? Você entender os limites do seu corpo, você se entender, né? Na sua casinha mesmo, sabe? O que você pode fazer, o que as pessoas não podem fazer com você. É uma questão de você se autoconhecer. É fundamental que isso seja um tema trazido desde a infância, porque, gente, querendo ou não, nossa cabeça, nosso comportamento, ele é muito moldado com o que acontece quando a gente é pequeno, né? Com as coisas que a gente vê, com as coisas que reproduzem perto da gente. Então, a criança, ela tem que entender também que tocar o corpo de outro não é uma coisa que você vai fazer de qualquer forma, né? Tem os limites, tem a própria questão do consentimento, né, da outra pessoa. Isso não adianta você chegar quando a pessoa já tá adulta e tentar colocar na cabeça dela de toda forma. Ela pode até reproduzir, mas no fundo ela não vai entender aquilo ali. Mas quando você começa a ver esses assuntos quando a pessoa é mais novinha, né, quando ela é uma criança, ela vai entender aquele conceito, ela vai viver aquilo, ela vai entender que o coleguinha não pode chegar e tocar no corpo dela, ela também não vai chegar e tocar no corpo do coleguinha. Então, faz todo sentido, sim, Júlia, o que você falou. E é muito importante que a gente tenha esse tema nas nossas escolas, né? Bom, gente, quando a gente fala, né, desse tema, é bem comum se deparar com diversos conceitos e diversas ideias erradas que nos são ensinadas pela sociedade. Por exemplo, o conceito de que, para desenvolver a nossa sexualidade, a gente precisa estar sempre com alguém. E nesse momento bizarro que estamos vivendo agora, em que a gente não tem tanto contato com outras pessoas, a não ser quem já tá em relacionamentos, né? Júlia, como é que você acha que isso afeta a sexualidade da mulher?
Ah, então, tem essa ideia de que sexualidade é muito sobre o relacionamento com o outro, né? Então, é o sexo que você faz com o outro, é a vivência que você tem com o seu parceiro ou parceira. Mas isso era uma coisa que eu pensava também, assim, meu TCC é sobre isso, mas nunca foi um tema fácil pra eu falar, assim. Eu sempre fui muito contida, eu acho que eu sempre fui muito tímida. Então, pessoas tímidas, pra falar de assuntos que já são tabu, elas são duplamente tímidas, né? Então, nunca foi algo que eu falei com muita facilidade, assim. E eu imagino que isso aconteça com outras pessoas. Então, o que mudou pra mim falar sobre isso foi entrar na faculdade e ver que todo mundo falava. E aí tem dois momentos que você se achar meio um peixe fora d'água, né? E aí tem um outro momento de você tentar falar também pra se incluir naquilo e acabar vendo que é algo que você pode falar também sobre. Então, a questão sobre isso que você falou, de ter essa ideia, né, de que você tem que estar num relacionamento, é sim, tem coisa que você vai aprender mesmo no relacionamento com o outro, mas assim, você só vai estar pronto pra estar com o outro, isso é clichê Tumblr 2012. Mas hoje em dia faz todo sentido, que é essa ideia de que você só vai estar pronto pro outro quando você tá pronto pra si, né? Eu achava essa frase péssima, ai, coisa sem graça. Mas faz todo sentido, porque como é que você vai estar com alguém que você não sabe nem o que você gosta? Não tô falando em relação a gostar só do que fazer no sexo, não, mas assim, em relação a um relacionamento mesmo, assim, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que você, sei lá, dá um exemplo aqui bem, bem estranho. Você vai pra um clube do livro e aí pergunta pra você, nossa, que tipo de livro você gosta, assim? Aí você fala, ah, não sei. Então, você não sabe o que falar naquela conversa, é mais ou menos uma vivência no relacionamento, né? Então, assim, você também não vai se preparar só pra um relacionamento, mas o que eu tô querendo dizer é que você é tudo. Você vai estar com você pra sempre. Não precisa de outra pessoa pra desenvolver sua sexualidade, seus gostos. A pandemia tá aí pra provar que é difícil, mas não é impossível. Então, assim, eu acho que é isso.
Eu gostei de quando tu falou que não é sobre se preparar para um relacionamento. É se preparar para você com você. Tipo assim, a sua vivência, né? É importante ter um relacionamento? Pra algumas pessoas é mais importante do que para outras. Mas eu acho que mais do que ter um relacionamento, estar num relacionamento, é importante você se conhecer, né? Porque você pode estar num relacionamento, pode não estar, mas você vai estar sempre consigo. Então, como você falou, são estímulos que a gente pode aprender com outras pessoas, são estímulos que a gente pode aprender conosco, lendo, vendo filmes, interagindo com outras pessoas. Eu entendo que nesse momento é mais difícil de fazer essas trocas, mas uma das coisas que a gente até mencionou, né, aqui, é que a sexualidade feminina, ela também envolve o seu psicológico, né, como você tá com o seu corpo, os seus sentimentos. Isso é uma coisa que pra mim, por exemplo, é muito importante. Eu acho que pra muitas mulheres também, né, pra muitas pessoas, eu acho que não vou nem limitar no campo de só mulheres, eu acho que pra muitas pessoas os seus sentimentos são coisas que você leva muito em consideração quando você vai explorar a sua sexualidade. Então, às vezes você não tá num momento muito legal, é um assunto, é um tema que você realmente gente não quer explorar. Às vezes você tá num momento mais tranquilo da sua vida e você quer explorar, conhecer outras pessoas, entender mais sobre você, sobre como você funciona. Então, isso que Júlia falou de você se preparar, né? Não para o outro, mas para si mesmo, para esse conhecimento. Eu acho que isso é top, ó, véi.
Tem essa coisa, assim, também, de que a gente fala, né, se conheça, né, vá se preparar, vá se cuidar, assim, fica meio abstrato, né, como é que a gente vai fazer isso? Eu pensava muito nisso, assim, ainda penso, né, que é um movimento que eu sinto também que tem tudo a ver com o que a Era falou, né, de você só tá vivendo sua sexualidade quando você tá no relacionamento. É que eu sentia que, a partir do momento que começou, as mulheres começaram a falar mais sobre sexo, que é uma coisa maravilhosa, fico muito feliz por esse avanço, começou a surgir essa ideia de que você só era uma mulher muito plena quando você transava muito. Nossa, você tinha que estar todo dia num date, transando muito, ficando com várias pessoas, falando mais baixo aqui porque meu vizinho pode vir, porque eu tô preocupada com isso, tá vendo? Já é o patriarcado. Então, assim, é uma coisa que me incomodava muito, que era tipo, poxa, uma mulher só é feliz quando ela tá fazendo isso todo dia, quando ela tá saindo com alguém todo dia. Também não, assim, eu acho que tem mulheres que são felizes dessa forma, tem gente no geral, né, não só mulheres, mas homens também, que também ficam felizes saindo sempre e tão plenos, assim, quando estão sempre com alguém. Massa, isso é legal, mas assim, isso nunca foi algo pra mim, assim, eu me sentia muito, oh, meu Deus, tem uma coisa de errado comigo. Mas aí tem essa questão de que sexualidade é uma coisa única, é só sua, ninguém no mundo vai ter a mesma construção que você, assim, você foi moldado exatamente de uma forma, assim, é igual uma chave, apesar que chave faz cópia, né, péssima analogia, mas assim, o que eu quero dizer é que cada pessoa é moldada de uma forma muito específica. Você teve aquele momento na sua infância que vai influenciar, teve, sei lá, sua família que vai te influenciar de uma forma. E mesmo em irmãos isso é diferente, porque a minha irmã, ela tem 16 anos hoje, mas ela tá anos luz à frente de mim quando eu tinha 16 anos. Então, assim, é muito particular. Então, é primeiro você entender que a sua nunca vai ser igual a todo mundo. Então, às vezes, quando você vai buscar na internet, por exemplo, pode bater uma coisa de, poxa, todo mundo tá meio avançado. Não tá. Esquece isso. Ninguém tá avançado. Quando eu faço entrevista com as pessoas, eu vejo que tá todo mundo mal mesmo, assim. No sentido de que tá todo mundo meio perdido, todo mundo tá se encontrando de alguma forma e não sabe fazer uma coisa, não sabe se identificar em outra, e tá tudo bem, porque é isso, a gente tá aprendendo. Então, é uma coisa única, é uma coisa que vai ser no seu tempo, como a Era falou, vai ter dia que você não vai querer falar sobre isso, chato, tudo bem. Mas aí vai ser outro dia quando você tá mais aberto, que você vai querer sair com alguém, ou que você vai, sei lá, querer comprar um vibrador, não sei. A ideia, o que eu quero dizer aqui, é que cada um tem um tempo próprio, assim, que você também não precisa se sentir pressionado de estar fazendo o que todo mundo tá fazendo, sabe? Eu acho que também é legal falar sobre isso.
Arrasou, amiga. É isso mesmo. É você se sentir confortável com aquilo que você tá fazendo, sabe? Eu acho que não adianta. A informação é aquilo que vai te deixar mais confortável. Então, entenda das coisas, né? Busque sobre prazer feminino, busque sobre ISTs, busque sobre métodos contraceptivos, busque sobre todas essas coisas, sobre entender suas emoções também. Porque aí você vai se sentir confortável pra explorar ou não também, né, gente? Tá tudo bem, que nem Júlia falou. Não tá todo mundo avançado, tá todo mundo meio perdido, assim, nesse mundo. Com relação a diversas coisas.
É isso, eu sigo uma página no Instagram e aí, tipo, ai, ame sua menstruação, ame não sei o que, não sei. Eu fico, gente, eu devo me odiar, porque eu simplesmente odeio estar menstruada, não tem condições alguma. Eu sei que é um período que você tem que se cuidar e etc. Tento fazer isso da melhor maneira possível, mas não vou mentir que não é uma coisa que eu gosto, minha gente, porque eu fico extremamente estressada, extremamente sensível. Então, assim, sabe, paro com esse discurso, eu odeio ficar lendo, ame sua menstruação, menstrual care.
É a romantização, de todas as coisas, né? Nossa, você tem que amar a menstruação. Nossa, pra você ser uma mulher moderna, você tem que transar também. Nossa, muito. Tipo assim, gente, para. Nem todo mundo vai gostar da sua menstruação. Exatamente. Vai ser um saco pra muitas pessoas. Nem todo mundo vai querer ficar transando toda hora também. Tipo, dá um tempo, deixa as pessoas viverem suas vidas.
Claramente.
E aí, a gente já falou, né, da importância de ter espaço pra discutir essas vivências com outras mulheres, de se aceitar, de entender a sua própria sexualidade. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre espaços que vocês consideram seguros para mulheres terem essas trocas. Por exemplo, eu sou uma pessoa velha, então na minha época, no Orkut, nós tínhamos...
Eu também!
Eu também!
Ai, gente, eu me acho a descobridora da internet quando eu digo que usei Orkut e tudo. tinham muitas comunidades, né, relacionadas a esses assuntos. E eu sempre fui o quê? Eu sempre fui muito conversadeira e curiosa pra saber da vida alheia. A famosa fofoqueira. Então eu entrava nessas comunidades, né, que falavam sobre sexo, sobre mulheres, sobre vivências. Gente, eu juro pra vocês, com 17 anos eu tava numa comunidade que falava sobre maternidade e eu nem sabia se eu queria ter filho ainda. Mas por quê? Lá as mulheres trocavam muito, né? Sobre ser mãe, sobre como era. E aí começaram aqueles relatos de parto, sabe? Que hoje tá bem em alta também. E aí eu ficava, putz, isso não é pra mim. Ou então, poxa, quem sabe, né? E assim, quais espaços que vocês consideram seguros, né? Pra as mulheres terem essas trocas, pra construir uma rede de apoio acerca da sexualidade e tal.
Eu diria que a primeira rede de apoio deveria vir de casa, com a família, conversando sobre isso. Mas a gente sabe que isso não acontece na maioria das famílias. Então acho que é importante que a gente encontre alguém mais experiente pra gente fazer essa troca. Alguém vir que a gente possa conversar, que a gente possa trocar e tirar nossas dúvidas de uma forma segura. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que explorar nossas amizades também pra gente entender um pouco mais sobre si, sabe? E não consigo pensar em outra rede de apoio senão as pessoas que a gente confia e pessoas que, obviamente, tenham mais experiência que possa ajudar a gente de uma forma mais efetiva, talvez. Não sei se é essa a palavra.
É, eu acho que, assim, acho que o primeiro passo é falar com quem tá perto de você mesmo. Então, se isso já é uma... Se isso ainda não é uma coisa que você conversa muito, começa a falar, sei lá, puxa assunto de uma série, de um filme, não sei. É, ou então falar, eu quero falar sobre isso, porque assim, se você tem bons amigos, eles vão falar com você. Se você tiver péssimos amigos, cancela todo mundo e faz amigos novos, até achar alguém que fale isso com você. Porque assim, são pessoas que, ainda que não sejam da sua mesma faixa etária, né? Mas são pessoas próximas de você, que tem essa maior abertura, né? Flávia falou isso também, de você falar com a família. Nem todo mundo tem uma família que é tranquila de falar sobre isso. É, quem tem, ótimo. Fala com sua mãe quando você estiver insegura com alguma coisa, com um irmão, com um primo. Mas também quando não, fala com um amigo. E acho que é muito importante ter um acompanhamento de um profissional de saúde. A gente sabe que isso não é uma coisa, uma realidade para muita gente. A gente sabe que atendimento de especialidade no SUS é uma coisa mais difícil de conseguir marcar, de conseguir agendamento. Teve uma pessoa que eu entrevistei pro meu trabalho, que ela é professora de saúde coletiva aqui da UFPE. Ela disse que uma coisa que também acontece é que as pessoas não procuram ginecologistas dos postos de saúde da família, porque tem medo da mãe que mora ali também e na mesma ginecologista, da irmã, enfim, de ter esse espaço violado, né? Então, existe esse embate na hora de ir para um médico, né? De ser o médico que a sua mãe consulta, da sua irmã, enfim. Mas é muito importante esse acompanhamento, por mais vergonhoso que seja falar para uma pessoa que você não conhece, mas é essencial, porque essa pessoa estudou para fazer isso. O que você aprende na internet nunca vai substituir o que um profissional de saúde estudou pra fazer. Ele estudou 10 anos da vida dele, não vai dar conta do Drauzio Varella falando pra você que Drauzio é ótimo. Mas ele não tá ali presencial com você, ele não tá vendo sua pista de acompanhamento. Então, assim, vá no médico. Se você tem condição, especialmente quem tem plano de saúde, que tem mais facilidade de marcar, marque uma consulta. Eu sei que pandemia é difícil, né? Mas, assim, quem puder também, quem tá podendo sair, não deixe de ter um acompanhamento médico, porque, assim, isso é essencial. Isso é pra você. Eu acho que a parte da saúde é essencialmente o que é pra você em relação à sexualidade, porque é isso, assim, nenhuma outra pessoa vai estar mais apropriada pra falar sobre isso com você. E eu acho que pra pessoas que são LGBTQIA+, né, tem também esse problema tanto de achar um profissional de saúde que atenda essas especificidades, né, quanto também pessoas com quem falar, porque ainda tem muito tabu. Então, tem instituições que fazem acolhimento em relação a isso. Posso só citar algumas aqui do Recife. É, tem a Gestos, que foi inclusive uma fonte para mim. Eles atendem pessoas que são soropositivas ou que querem fazer teste para IST, mas não só, eles também têm rodas sobre sexualidade. Então, às vezes, essas instituições ajudam muito quem não tem com quem falar. E mesmo que você não conheça nenhuma perto assim da sua casa, dá um Google, porque às vezes a gente instituição de outro estado conhece uma perto da sua casa também, assim. Eu sei que parece meio distante falar com alguém muito desconhecido assim, né? Mas sei lá, numa emergência você não tem com quem conversar, não tem uma rede de apoio, eu acho que é importante buscar isso também, assim. Pode ser uma oportunidade.
Arrasou, Júlia. É isso aí. Eu sou muito a favor, né, de você procurar um profissional. Não é a realidade de muitos de nós, porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele é muito sobrecarregado, né? E a dificuldade, até até a própria questão de você não ter profissionais suficientes disponíveis ali onde você mora, mas é claro que, como eu sempre ressalto aqui, informação de confiança, né, de um profissional de confiança, tipo assim, o começo de tudo. Você precisa se cuidar, né, galera? A gente precisa se cuidar de todas as formas possíveis. E, claro, a sua rede de apoio, que são as pessoas que estão mais próximas de você, que vão conversar com você sobre esse tema. Eu sempre tinha esse dilema, né? De, tipo assim, os pais têm que conversar com os filhos sobre sexo. Mas, ao mesmo tempo, é péssimo. Porque fica aquela situação chata, você meio que não quer ouvir, você meio que já sabe algumas coisas. Você fica meio que negando, assim, quando você é adolescente, né? Mas eu acho de extrema importância. Então, eu acho que eu cheguei a um diálogo, né, com meus pais, no sentido de me deem apenas informações. Aí você fica, não conversa com seus pais e também não tem esse tipo de abordagem no seu colégio. Você fica buscando coisas, locais não confiáveis, você acaba reproduzindo comportamentos e pensamentos e trazendo aquilo ali pra sua vivência, coisas que não são, né, legais, que só vão te fazer mal lá na frente. Mas eu acho que é também um papel dos pais de informar seus filhos. Não precisa, gente, não precisa ser aquelas conversas de 3 horas contando mínimos detalhes sobre tudo, mas de informar, né, de falar realmente sobre coisas que acontecem e de principalmente dar suporte pra aquela pessoa, dizendo: olha, eu tô aqui, se você quiser uma conversa mais profunda, teremos. Vai ser constrangedor no começo, gente, sempre é, pro próprio entendimento, né, crescimento, e também pra desenvolver uma relação de confiança ali entre aquela família. Acho importante isso também. Nem todo mundo tem isso, mas se você tiver pessoas da sua família, amigos, como o Flávio falou, né, amigos confiáveis que consigam conversar com você sobre isso, acho super importante também.
Vamos pro balaio? Bom, balaio é um quadro onde a gente deixa indicações relacionadas ao tema que discutimos no episódio, ou não, né? Pra você aproveitar aí no seu final de semana, pra você se inteirar mais sobre esse assunto. E hoje, é claro, nós vamos começar pela nossa convidada maravilhosa, Júlia. O que é que você trouxe aí pra indicar pra gente, Júlia?
Então, eu quero primeiro fazer uma denúncia, porque a produção não me informou que ia ter esse quadro nessa partida.
Denúncia.
Mas como eu sou uma eu já fiquei treinando em minha cabeça já, porque eu já imaginava.
Ai, gente, agora é difícil me manter no personagem organizado.
Então, é meio difícil indicar uma coisa assim, porque eu sinto que muito da produção de filme, de série, acaba caindo naquele clichê que eu falei de transe muito e, assim, uma vivência real, sabe? Mulheres muito empoderadas, vivendo sem insegurança no mundo. Mas tem uma série que, inclusive, me fez... Foi um dos motivos, assim, pra eu despertar pro meu TCC, que foi Sex Education, da Netflix.
Amo.
Que, inclusive, vai chegar uma temporada nova, eu acho, que eu vi um trailer. É uma série que traz ali adolescentes numa escola, assim, e tem o Otis. Ele é filho de uma sexóloga, uma terapeuta sexual, assim. Não sei se é exatamente esse nome certo. Mas aí ele também é uma pessoa que tem vários problemas em relação à sexualidade, né? Afinal de contas, ele é um adolescente. Só que aí ele sabe algumas coisas, assim... Ele lê uns livros da mãe dele e tal, e ele começa a dar conselhos na escola. E aí eu gosto dessa série, né? Porque mostra o quanto as pessoas estão completamente perdidas, sendo muito, muito conectadas e informadas, assim. Eu acho que mostra que só o Google não dá conta do que a gente precisa. Tem um episódio que tem uma... Não sei se vocês viram esse episódio, que tem um surto de clamídia na escola, sei lá, alguma dessas ISTs, assim. E aí tá todo mundo achando que, sei lá, se beber no mesmo copo que a menina que tava, vai ter a doença, e ninguém quer tocar em ninguém, enfim... Eu achei esse episódio meio engraçado e é exagerado, mas é porque é a realidade, assim. As pessoas não sabem sobre isso, elas não sabem o que fazer. Então, eu acho que é uma boa série pra acompanhar, assim, se você quer dar uma desconstruída em relação a algumas coisas.
Perfeito, eu amo essa série.
Eu ainda não assisti, mas tá aqui na minha lista interminável de coisas que vou assistir um dia.
Ela é muito boa, eu pensei em indicar também, mas ainda bem que eu pensei em outra coisa. Eu falei até durante o episódio que eu tinha lembrado desse documentário, e o nome do documentário é Absorvendo Tabu. Como eu falei muito dessa coisa de saúde, de menstruação, de ciclo e etc, é um documentário que fala sobre a Índia. Ele é bem curtinho, assim. As mulheres de lá, algumas mulheres de lá não têm acesso a absorvente, elas nem sabiam o que era isso, e tem uma relutância muito grande em falar sobre isso, assim. Eles têm muita, muita vergonha, e eu acho que, na verdade, não é uma coisa que acontece só lá na Índia, é uma coisa que acontece em todo lugar, inclusive aqui no Brasil. Tem o depoimento de uma moça que ela deixa de estudar porque ela não sabe o que fazer com sangramento todo mês. e que ela fica só orando para que aquilo acabe. Então, quando a gente fala em educar mesmo, é a gente entender essas fases do nosso corpo. E eu acho esse documentário assim, bem interessante, e por isso que vai ser a minha indicação, o nome é Absorvendo o Tabu.
Show, amiga. Com relação a essa questão que você falou, né, de absorventes e... Eu lembrei que aqui em São Paulo, que eu moro em São Paulo, minha gente, pra quem não sabe, vai ter uma lei que o Estado vai distribuir absorvente gratuitamente nas escolas de rede estadual. Então, assim, já é um começo, né, pra alguma coisa, tipo assim, pra um estudo, pra uma atenção maior com relação à saúde íntima das mulheres. Eu achei bem legal essa iniciativa. Que, assim, é o mínimo, né, que poderiam fazer. Mas vamos... Bom, gente, a minha indicação também tá na Netflix. É, a Netflix, ela tem uma série que se chama Explicando. E aí tem vários temas, né? Tem uma que é Explicando o Sexo. Nessa Explicando o Sexo, tem vários episódiozinhos que fala sobre parto, sobre fertilidade, sobre anticoncepcional masculino até, sobre fantasias sexuais. Então, é uma série que aborda diversos assuntos, mas que já é um começo pra você entender, né? E pesquisar, saber mais sobre a sua sexualidade e ir atrás desses assuntos, caso você tenha alguma curiosidade aí também. Se chama Explicando o Sexo. Eu acho que são 5 ou 6 episódios. Acho que são 5 episódios que tem na Netflix. É bem rapidinha e é bem interessante, assim.
Eu acho que eu assisti o do anticoncepcional.
É, então, é bem legal. Você fica assim, por que estou botando hormônios no meu corpo? Você fica, tipo assim, faz você pensar, entendeu? Nada contra, mas também nada a favor. Tenho até amigos que usam. Mas eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é parar de julgar escolhas pessoais e desenvolver um senso crítico voltado para esse assunto. Sabe? Por mais do que você gosta ou que você não gosta, a gente não precisa julgar isso. A gente precisa entender o que a gente se sente confortável. E única e somente o que a gente se sente confortável em fazer com o nosso corpo. O corpo da outra pessoa a gente deixa pra ela. É responsabilidade dela, que cuidar do nosso corpo já dá muito trabalho, minha gente. Então vamos cuidar do nosso e deixa o da outra pessoa em paz. E é isso.
Eu tô me achando meio burra, porque vocês indicaram coisas super chiques, documentários.
Amiga, não diga de nada.
Ai, viu o Sex
Education? Não, amiga, a gente queria indicar a série também.
Eu queria indicar a Sex Education também. Eu tava com ele na minha listinha aqui, que eu disse, meu Deus, eu preciso... Mas aí você indicou, você tava pensando na mesma coisa que eu, então estamos em sintonia.
Ai, amiga, eu sempre indico filminho.
E eu sempre indico coisas fuleiras, e eu não acho que essa série, ela seja fuleira, mas eu sempre indico coisas fuleiras.
Não, eu até abri aqui o Kindle pra ver se tinha algum livro que eu tinha lido pro TCC, pra pagar de título, na pesquisadora, mas... É só livro muito, muito acadêmico, então eu só deixei pra lá.
Fica bom, é Vicky que indica livro. Ela não tá aqui nesse episódio.
É Vicky que indica livro, pois é.
Eu sou tão ousada que eu ia colocar lá no TCC, crédito Sex Education. É isso, pessoal, chegamos ao fim deste episódio e a gente quer agradecer por sua companhia, por seu stream. Queremos agradecer muito a Júlia, nossa convidada, por ter aceitado participar do Destinho. Júlia, muito obrigada.
Obrigada, gente, tô muito feliz. Vocês não sabem o quanto eu ensaiei pra falar tudo no chuveiro e aqui não consegui falar nada, mas assim, obrigada a todas que tentaram.
Oxi. Você foi extremamente tudo. E é isso, gente. E se você chegou até aqui, aproveita e passa no nosso Instagram, que é o @desdepantincast, e conta pra gente o que você achou desse episódio. Nós também estamos no Twitter, é o @desdepantin_. E agora a gente tem um Catarse. Se você gosta de ouvir o Desde Pantin, você pode apoiar com o valor mensal, que mais esteja de acordo com o seu bolso. E tá lá na bio no nosso Instagram. Você encontra o link com os valores e, obviamente, o que você vai ganhar com isso. E é isso. A gente fica por aqui, um beijo e até o próximo episódio.
Tchau, pessoal.
Tchau, beijo. Gente, beijos. Bom, galera, esse episódio foi gravado com bastante antecedência porque agora nós somos o quê? Mulheres organizadas. E desde então, algumas coisas aconteceram. Primeiro que Júlia foi aprovada no TCC que ela menciona durante o programa com nota 10. Então, parabéns, Júlia. Muito sucesso profissional, muitas felicidades. Ah, e Júlia também pediu que a gente corrigisse uma informação. Durante o episódio, ela fala Centro de Testagem e Acolhimento, mas na verdade é Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, ela só confundiu as palavras aí. Nós também tivemos um novo assinante muito massa em nosso Catarse. Então, nosso beijo especial de hoje vai para Daniel Nascimento, que também é integrante de um podcast muito maravilhoso, que é o UmbuCast, um podcast narrativo para quem gosta de ouvir boas histórias. Então, vão dar stream dele também. E é isso, agora sim. Obrigada por permanecer conosco até aqui, tchau e até o próximo episódio.